pegar no botão Poupa Já e o teu milheiro vai crescendo. Super simples.
Evolution. O teu futuro em evolução. Na Caixa. Portuguesa. Com certeza.
O Teatro Circo apresenta, sexta, 9 de julho, às 19 horas, Luís Magalhães, ao vivo. Aclamado pela crítica, é um dos pianistas portugueses mais conceituados e requisitados da atualidade. Neste recital a solo, no Teatro Circo, intitulado Imagens e Reflexos, Luís Magalhães apresenta um programa composto por obras de Beethoven, Ravel e Schubert. Luís Magalhães, ao vivo. Mais um espetáculo Teatro Circo.
Use máscara. Não contagie. Mantenha todas as medidas de segurança, porque proteger é o melhor remédio. Um conselho do município de Braga.
Rádio Universitária do Minho. Braga, 97.5.
Pop-up. Tudo o que nos faz sair de casa passa pela Room. Dos palcos à arte urbana, nada fica de fora. Às quartas, entre as 18 e as 19 horas, picamos o ponto nos 97.5.
Ora, sejam muito bem-vindos à antena da Universitária e ao Pop-Up. Estou a falar muito alto, Pedro.
Falaste um bocadinho alto.
Falei alto.
Como? É o entusiasmo.
É o entusiasmo. Ah, está aqui o que eu quero.
Ok.
Sejam muito bem-vindos ao Pop-Up. Temos um programa especial de corrida, como geralmente temos. Principalmente porque a Rume está de parabéns, não é?
Está de parabéns, não é? Exatamente.
Ela...
32?
32. Coisa pouca.
Coisa pouca, é verdade.
É, a festa é já este sábado, mas nós vamos já falar-vos melhor sobre isso, sobre a festa deste sábado, que inclui Room Sound System e o concerto dos OCMCEA e também, na verdade, a festa começa já na sexta-feira, mas já vos conto tudo. Entretanto, dizer-vos também que vamos...
Vamos a outros destaques.
Sim. Vamos a outros destaques também.
Esta semana damos dois destaques importantes em Braga, a Feira do Livro, que arranca na sexta-feira, e o Festival ZZ Jazz no Acho, que começa já amanhã. Também amanhã começa o Souto Rock em Barcelos. Falamos com o organizador Lionel Miranda, que nos falou sobre a edição deste ano, que vai correr no digital.
É no digital, muito simpático, Lionel. Mas antes de tudo, e eu quero falar-vos, Pedro, quero falar-te da Molly Lewis.
Fala.
A Molly Lewis é uma australiana e ela é uma assobiadora profissional.
Ui.
Ela, há quem cante, há quem toque bateria, saxofone, ela assobia. Ela mistura a exótica com o spaghetti westerns e o glamour da Old Hollywood de uma forma primorosa. O EP de estreia saiu na semana passada, chama-se The Forgotten Edge, carimbado pela Jag Jaguar. Ela diz que assobiar é como se fosse, é tipo um teramin humano. A paixão, diz ela, surgiu quando viu o documentário Pucker Up, de 2005, que mergulha a fundo na competição internacional de assobios em Lewisburg. Este disco é muito calminho. Ela tem vídeos, porque estive a surfar o YouTube dela, dela a tocar tipo Mozart, com a assobiar Mozart, aquela a parte da flauta mágica. Não é fácil.
É profissional.
Olha, mesmo a fazer taratatata já é difícil. Imagina
assobiar.
Eu consigo assobiar, mas estou meio. Nem consigo pensar muito bem. Olha, proponho um tema que é um super docinho. Balcony 42 é a Molly Lewis a abrir o programa de hoje. Sejam muito bem-vindos.
Thank you.
É ou não é linda?
Grande assobio.
Grande assobio, parece um passarinho a Molly Lewis. Vão espreitar, é o novo disco, o primeiro, na verdade, The Forgotten Edge. Entretanto, primeiro destaque, Pedro.
Entretanto, vamos ao primeiro destaque, é o Festival ZZ Jazz no Eixo, que arranca já amanhã no Generation em Braga. É um evento promovido pela Câmara de Braga, no âmbito da capital do Eixo Atlântico. Tem previstos 12 concertos. Além do Generation, também o Teatro Circo e o Espaço Vita vão receber espetáculos. Jamie Branch, Dave Douglas ou Mário Lajinha são alguns dos destaques deste festival. No Generation estão previstos 4 concertos. O José Carlos Santos, autor do programa da Room Só Jazz, esteve à conversa com o Luís Fernandes, diretor do Generation, sobre este novo festival de jazz em Braga. Vamos ouvir.
Boa tarde, Luís. Como estás? Olá, diretor do Espaço Generation. E fazemos esta entrevista a propósito do jazz, é julho, julho é jazz, assim é que é, julho é jazz. Já que vai, Luís, na...
Salvo erro, a sexta edição.
A sexta edição, muito bem. Temos um programa recheadíssimo, alargado, em tempos difíceis, que podemos ouvir durante estas sessões de julho é jazz.
Começaremos com uma artista que, a qual estávamos já comprometidos para o ano, no ano anterior, mas que não foi possível fazer devido à pandemia, que é a Jamie Branch, a trompetista norte-americana, que é uma artista que eu sigo há alguns anos de uma forma muito fervorosa pela abordagem muito livre que ela tem ao jazz. Livre não no sentido de free jazz ou dificuldade, mas absorve ali músicas de muitas dimensões. E
é conhecida por ser que leva a bandeira do punk jazz, se quiser.
Exato, é quase, sim. E de facto, até há disponível online e no Spotify gravações ao vivo, e em que se sente, até nessas gravações, se sente uma energia muito forte. Portanto, ela vem com a formação original do Fly or Die, que é o projeto que ela tem trabalhado, e a expectativa é alta, portanto, e será ela a abrir também o ciclo este ano. E no dia seguinte teremos uma velha conhecida, que já esteve cá noutro contexto, que é a guitarrista Mary Alverson, acompanhada do Thomas Fujiwara, baterista, e o Michael Formanek, contrabaixista, que é um trio chamado Thumbscrew, muito diferente daquilo que ela apresentou cá há 2 anos, para quem teve a oportunidade de ver, o projeto Cold Girl. Também lá está uma linguagem de jazz muito diferente da Jamie Branch, mas muito interessante, muito acessível, diria, para o ouvinte comum, digamos, e com o qual também estou entusiasmado. Isso compõe o primeiro fim de semana, digamos, do Julho de Jazz. Depois, na semana seguinte, voltamos para os músicos nacionais e teremos o Ricardo Toscano e o seu quarteto a tocar o Love Supreme, a interpretação que eles fazem do Love Supreme do Coltrane, que foi também, na verdade, um projeto que nós tivemos que adiar por causa das evidências atuais. E teremos a estreia, e esta sim é uma estreia absoluta, do quarteto do Luís Vicente, que sofreu uma baixa de última hora. O John Edwards, contrabaixista, não virá, mas será substituído por um músico que eu gosto muito e que já cá esteve, que é o Luke Stewart, que é um britânico que veio cá com Irreversible Entanglement. Tem tocado com o Archie Shepp, por exemplo. É um músico da nova geração, mas muito interessante também.
Muito bem. Uma segunda semana dedicada ao jazz nacional, não é?
Exato.
Portanto, em parceria com os músicos internacionais. Eu sei que durante o mês de julho haverá inúmeros concertos de jazz em Braga, do qual parcialmente fazes. Sim. Parte dessa organização. Não sei se nos podes abrir a ponta do véu.
Sim, sim. Claro, com todo o gosto. Este ano, quer o Teatro Circo, quer o Generation, foram abordados pela Câmara Municipal de Braga, com um convite para programarem uma série de concertos que se consistiriam num festival de jazz com um foco particular no Eixo Atlântico, até porque Braga é capital da cultura do Eixo Atlântico. O desafio que nós acedemos, obviamente, e nesse sentido, para além daquilo que é o ciclo de jazz do Generation, entre o dia 8 e o dia 18 de julho, haverá também uma série de espetáculos que decorrerão no Teatro Circo e outros que decorrerão no Auditório Vita. Há espetáculos em particular que eu posso falar com especial atenção, porque partiram de facto de propostas nossas, que são o quarteto do famoso trompetista Dave Douglas, do qual eu sou um grande fã já desde o tempo de Masada, elétrico Masada, que virá com o pianista italiano Franco D'Andrea, o contrabaixista, o baterista Dan Weiss, que teve cá, aliás, num concerto por ti programado com o Ad Talmor.
Em parceria.
E pronto, essa formação, de facto, inspira bastante expectativa. Teremos também, também devo dizer publicamente, após sugestão tua, e foste tu que mostraste, a Orquestra de Liberação Galega, uma grande, o que eu não conhecia, e que de facto estarão no programa também, no dia 17 de julho. E para além disso, também teremos propostas vindas de outras sugestões, nomeadamente do Teatro Circo, como por exemplo o trio do Mário Laginha com os músicos noruegueses cujo nome...
Elis Nyborg.
Exato, nunca sei pronunciar completamente.
E Julián Arguelles, penso que sonho.
Exatamente. Enfim, haverá também abordagens mais, digamos, menos... ou mais comerciais, chamemos assim, como a Maria Mendes, que o jazz mais vocal. Enfim, encontrou-se aqui um cartaz eclético e que espero que as pessoas possam ver os concertos e aderir.
O balanço do Voltando ao Julho em Jazz tem sido extremamente positivo. É para ficar.
Eu diria, eu nunca sou publicista de pintar as coisas mais douradas do que elas são. Portanto, eu acho que o ciclo tem corrido muito bem. Continuo muito orgulhoso dos cartazes que fomos apresentando. Acho sempre que nós temos algo mais a fazer em relação ao impacto que temos na comunidade. Acho que é um ciclo, ou seja, como uma própria programação de Generation, é um ciclo que não se foca nesta zona geográfica em particular da cidade de Braga. Tem em mente toda uma região que nos circunda. E, nesse sentido, o público vem muito, é um aglomerado de pessoas que vêm de muitos sítios. Por vezes, sinto, enquanto bracarense, que sempre cá vivi e trabalhei, gostava que desse público, mais público de Braga, fizesse parte do core das pessoas que nos visitam. Embora saiba que isso também é algo que se vai construindo e que implica compromisso, seriedade e tempo. Mas sinto claramente, como disse, que cada vez mais sente essa atração e essa marca que vamos construindo. Portanto, sem dúvida que tem sido um percurso positivo. Não vou dizer que é excelente, porque há quem faça melhor. Mas estamos cá com a consciência de que é preciso continuar a ler o que se passa em termos musicais e a tentar acrescentar o máximo aqui ao que falta na cidade.
Luís, muito obrigado e maiores felicidades para o Julho em Jazz.
Muito obrigado.
Conversa de José Carlos Santos, autor do programa da RUM Só Jazz, e de Luís Fernandes, diretor do Generation, um dos três espaços que acolhe a primeira edição do Festival ZZ Jazz no Eixo. Além do Generation, também o Teatro Circo e o Espaço Vita vão receber espetáculos. São 12 no total. O primeiro arranca já amanhã no Generation. Jamie Branch atua na Black Box às 21h15. Os bilhetes custam 7€. Este festival, dar ainda nota que termina no próximo dia 18 de julho.
Entretanto, vamos fazer um pequeno intervalo, ouvir a rubrica Quem és tu 27 desta quarta-feira.
Quem és tu 27? De abril a novembro, vamos adivinhar o futuro nas respostas dos bracarenses de agora. Acompanha na RUM todas as quartas-feiras, às 10h20 e às 18h20, as opiniões recolhidas na rua. Mensalmente, conversas mais demoradas em estúdio. Quem és tu 27?
Você acredita que os direitos humanos deviam ser impostos?
Ai, sem dúvida alguma. Tem que ser.
Porquê?
Deveriam ser. Ah, porque devia ser tudo mais igual para todos, nas questões básicas da saúde, dos acessos à educação, sei lá, uma casa digna. Os direitos todos, aquelas coisas mais básicas que toda a gente devia ser. Deveria haver mais igualdade.
Era bom que não fossem impostos, não é? Era bom sinal. Mas é, acho que é um bocado utópico que eles não sejam impostos.
Não são. Se não são, deviam, claro.
Sim, eu penso que sim, deve ser imposto.
Vocês confiam na democracia?
Supostamente sim, porque é aquele que olha para as opiniões do povo, digamos. Mas até que ponto isso é respeitado? Não, não é. Quem está lá à frente acaba por ficar aliciado por outras coisas do que no que é realmente importante.
Se a democracia, como todos a queremos ou idealizamos, lá está, também roça um bocado na própria utopia. Acho que a própria democracia roça na utopia. Terá que haver sempre alguma hierarquia intrínseca porque eu acho que nunca vamos atingir todos os mesmos padrões de educação e de evolução para que tudo funcione fluidamente. Daí a questão de ter que haver aqui alguma certa hierarquia, alguma organização, senão isto era um bocado balbúrdia. Acho que a democracia tem que ser o futuro, porque sou a favor sempre que tem que se lutar para a utopia, não é? Se há uma utopia, acho que tem que se caminhar para lá.
Não.
Porquê?
Não, tem-se visto muita coisa, tem-se ouvido muita coisa, há muita coisa que não está a funcionar. Precisávamos de mudar muita coisa, muita coisa.
E então, já agora que falo em mudança, o que é que mudava no mundo?
Respeito.
Um bocadinho a solidariedade, se todos ajudarmos, o mundo vai ser um lugar melhor. Dar um bocadinho, que se calhar não me custa nada, e a tornar um lugar melhor.
Olha, mudava realmente alguns ditadores, mais igualdade. Menos interesses financeiros.
Uhum. Ou o que é que mudavas em Braga, então?
Acho que se calhar mudava a cultura, mais acesso à cultura, porque acho que isso também tem uma das bases da educação, por isso acho que isso é importante. E sendo aqui a maior lacuna desta cidade, provavelmente.
Uhum. Quem és tu, 27?
E depois desta pausa publicitária, vamos ao segundo destaque de hoje. Chegou a semana do regresso da Feira do Livro de Braga. Começa na sexta-feira, o evento será presencial. Este ano, ao contrário do ano passado, vai contar com a presença de 21 livreiros e alfarrabistas. O certame prolonga-se até ao dia 25 de julho no Altice Fórum. Vai contar com a presença de autores como Jacinto Lucas Pires, Afonso Cruz, Francisco José Viegas e Samuel Uria. A feira acontece então na grande nave do Altice, que estará dividida entre stands e o processo de vacinação que está lá em curso, como revelou a vereadora da Cultura, Lídia Dias, na apresentação do programa da Feira do Livro.
A grande nave estará dividida entre a parte em que estão os expositores e os tais lugares de tertúlia, de conversa e também, no fundo, o espaço onde podem estar o espaço BST, e depois haverá uma separação, obviamente, em que estará a decorrer a vacinação e todos os procedimentos devidos. E queremos que esta junção potencie, obviamente, a visita à própria Feira do Livro. Realmente não havia condições para a realizar nas praças da cidade, no espaço público, e estaríamos muito mais sujeitos ao agreste do sol, a um vento, a uma chuva, e assim temos a certeza que estamos a cumprir e que não estamos a colocar ninguém em risco.
Feira do Livro de Braga, que vai contar com apresentações de livro, mesas de debate, oficinas e exposições.
Serão cerca de 50 apresentações de livros e de revistas, mesas de debate, tertúlias 19, entrevistas de vida e conversa com autores 14, espetáculos musicais 6, sessões infantojuvenis 3, duas oficinas, uma exposição, cerca de autores e criadores participantes 166, e entre livros alfarrabistas e editoras 21, com 20 entidades culturais envolvidas. Ainda iremos apresentar também um conjunto de residências literárias que levamos a cabo no ano passado. Teremos esse olhar desses quatro escritores, um argentino, um espanhol e dois portugueses, e que de alguma forma irão nos mostrar como é a nossa cidade aos olhos deles.
E um dos principais destaques da Feira do Livro de Braga será a evocação de quatro figuras históricas associadas ao concelho.
A programação evocará quatro figuras que romperam no passado com alguns estereótipos, ultrapassaram barreiras e que estão no nosso coração, na nossa mente, no nosso imaginário, posicionadas de formas diferentes até pela sua própria natureza artística que cada uma delas encerra. A primeira, a Maria Ondina Braga, Sebastião Alva, por outro lado, o Mestre Veiga, e depois, finalmente, o António Variações, também já aqui numa figura que ultrapassa gerações.
A empresa DST é uma vez mais mecenas da Feira do Livro. O presidente do Conselho de Administração desta empresa, José Teixeira, revelou durante o anúncio do programa que a empresa vai aumentar o apoio aos livreiros.
Vamos procurar as livrarias que não invistam nos seus estantes e propusemos, de facto, além do financiamento normal, um financiamento adicional para investir aqui nos livreiros e termos aqui mais livreiros. E, portanto, o que nós aqui dissemos é: eu vou no valor que financio, compro-vos livros com um desconto, que está acima do break-even de livreiros. E, portanto, é uma forma das pessoas não se sentirem que estão aqui em inferioridade com o doador, mas que fizeram um contrato que lhes permite, de facto, virem aqui sem investirem e venderem ao mesmo tempo livros.
O responsável José Teixeira revelou ainda que a entrega do Grande Prémio de Literatura DST vai ocorrer no dia 25 de julho, é o último dia da Feira do Livro. O prémio será entregue ao escritor João de Melo, antecedido de um concerto dos Dead Combo.
No último dia de feira, vamos entregar o Prémio de Literatura DST ao João de Melo, o livro de Vozes e Sombras, aqui no Teatro Círio. E a grande novidade que vos posso dar agora é que os Dead Combo vão fazer a sua última, será a sua última turnê, e nós vamos ter os Dead Combo para Braga na entrega do Prémio de Literatura no Teatro Círio.
Feira do Livro de Braga arranca sexta-feira no Altice Fórum, prolonga-se até ao próximo dia 25, terá, como podemos escutar, 21 stands de livreiros e alfarrabistas, ainda debates, entrevistas, concertos e oficinas.
Vamos, entretanto, a um pequeno intervalo.
A nossa terra, o pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições.
Esta semana em destaque, a União de Freguesias de Morreira e Trandeiras.
Com o apoio.
União de Freguesias de Morreira e Trandeiras.
Joana Marinho Cosmética.
3C Cogumelos. Estamos em Morreira.
Paulo Rodrigues e Ezequiel Rodrigues. Construção Civil. Construção de vivendas, cantarias, restauros e terraplanagens.
Senhor empresário, cumpra os requisitos legais no âmbito da medicina, higiene e segurança no trabalho. Escolha o parceiro ideal. Escolha a Northman. Na NorteMed, organizamos os serviços externos de saúde, higiene e segurança no trabalho da sua empresa com a melhor qualidade e ao melhor preço. Visite-nos em nortemed.pt ou na Rua Quinta da Armada 56 Rés do Chão, em Braga. NorteMed. Juntos, fazemos a diferença.
Umbra, Festival Internacional de Artes e Multimédia. De 9 a 11 de julho, em Vila Nova de Cerveira. 10 espaços emblemáticos do concelho. 10 espetáculos de luz e cor. 10 artistas e arquitetos nacionais e internacionais de renome. Umbra, Festival Internacional de Artes e Multimédia. Em Vila Nova de Cerveira. De 9 a 11 de julho, a partir das 22 horas. Uma candidatura RIMA, Rede Intermunicipal de Música e Arte, financiada pelo Norte 2020. Venha viver Cerveira em segurança. O município garante o cumprimento rigoroso de todas as orientações da DGS para a contenção da pandemia Covid-19. A nossa terra. Há mais de 20 anos, o gosto por conhecer, a paixão em divulgar. Uma produção de Direnor, aos domingos, das 10 ao meio-dia.
Pois é, caríssimos, e obedecendo esta paixão em divulgar, vamos divulgar o programa para este fim de semana. Como sabeis, dia 10 de julho, é dia de festa. Este ano, 2021, a Rumo comemora o seu 32º aniversário. Vai haver uma emissão especial na sexta-feira, esta sexta-feira, já que nós durante o dia vamos fazer uma série de quizzes dedicados, ou melhor, têm que adivinhar músicas, trechos de filmes, depois têm que ligar para cá, e os vencedores, os mais rápidos, atenção, porque vamos fazer coisas fáceis, mas os mais rápidos ganham uns presentes muito fixes que depois podem trocar no sábado aqui no Café Concerto Room by Mavi.
Fica aqui por cima.
Exatamente.
Mas não podes presentes, roubar os presentes.
Uns presentes muito fixes, Pedro.
São muito fixes.
São muito fixes, okay. Estes presentes. Na sexta-feira, dia... Olha, até vou pôr aqui uma... Aqui um pano de fundo. Depois, na sexta-feira, às 9 da noite, também aqui no Café Concerto Rumo Bem à Vida, temos um live act de The Wolf. E depois, no sábado per se, no próprio dia de aniversário, temos Room Sound System a partir das 5. E os Ossempseia apresentam o terceiro LP Oceano Mar pela primeira vez às 9 da noite. É um novo disco. Portanto, amigos, cheguem cedo porque os lugares são poucos. E por falarem Ossempseia, o João da banda tem aqui uma coisa para nos dizer. Vamos ouvir.
Olá, eu sou o João Nuno, sou o baterista dos Ossempseia e estou aqui a representar o meu grupo, que é um grupo instrumental aqui de Braga. Nós lançámos o nosso terceiro disco, Oceano Mar, há coisa de um mês. E no sábado vamos apresentá-lo pela primeira vez e não podíamos estar mais ansiosos por festejar não só a apresentação do nosso disco, como o aniversário da Rádio Universitária Domingo, que é uma rádio que nós gostamos muito, sempre gostamos. E não percam, sábado às 9 horas, no Café Concerto Room by Mavi, concerto de OCNPCE, porque vai ser demais. Parabéns, Room!
Oh, um porreiraço, João OCNPCE. Vai, Pedro?
OCNPCE.
OCNPCE.
Mas tem um tema que começa, não é?
Sim, a malta. É, o disco começa assim com a malta, aliás, às trambolhões com o nome deles. Eu acho isso super, super caricato. Venham, está feito o convite. Sexta e sábado, a RUM celebra convosco o 32º aniversário. Entretanto, vamos a mais música. Vamos aos Snapped Ankles. É um coletivo que emergiu há coisa de 4 anos na cena underground londrina, assim com uma mistura sonora e excentricidade bastante peculiares e muito sedutoras, amigo Pedro. É uma mescla de rock tribal com kraut e um post-punk. Ninguém sabe nada da banda, ou pelo menos eles não se identificam. Eles atuam com fatos estrambólicos, quer dizer, o vocalista nem tanto, não é? Mas atuam assim com os fatos estrambólicos, o que lhe confere às atuações ao vivo assim uma cena meio xamânica. Portanto, eles lançaram um terceiro disco na semana passada, Forest of Our Problems, pela Leaf Label. Vamos ouvir The Prince Is Back, são os Snapped Ankles. The Prince is Back é um dos temas deste Forest of Your Problems. Não são os meus, são os Your Problems. São os Snapped Ankles que estão de volta. E eles são mesmo também eles, uns porreiraços, vão vir. Este disco, que na verdade Eu gosto mais do primeiro, mas este também é muito fixe. Entretanto, tempo para ouvirmos o Lionel Miranda. Ao fim de 15 edições, o Soto Rock ressurge e apresenta-se então em formato online. É de 8 a 10 de julho que o Festival de Roriz contará com documentários, fotografias, vídeos de concertos. Mas quem melhor do que o Lionel Miranda para nos falar sobre isso? Ora, viva Lionel Miranda, um nome que rapidamente associamos ao Soto Rock. Bem-vindo à Room e ao Pop-Up. Lionel, antes de falarmos um pouquinho da edição deste ano, é impossível não falarmos dos 15 anos, bom, nos 15 edições que teve o festival. Eu pedia-te para começarmos por fazer assim um pequeno balanço, falar um pouquinho da evolução que este tão acarinhado festival sofreu ao longo destes anos todos.
Claro que sim, antes de mais, olá, está. Obrigado pelo convite e desde já também cumprimentar todo o auditório do Pop-Up e da Room. É sim, o festival, claro, o meu nome é associado ao festival, uma vez tenho sido a cara do festival, embora não o faça sozinho, não é? Porque é um festival que assenta numa matriz muito comunitária e muito altruísmo e caroíce. Claro, fizemos 15 edições, então fizemos agora estas duas últimas, que é deste ano, não poderá, se vamos assinalar a data, podemos falar mais à frente, mas não será propriamente a edição como estávamos habituados. Mas basicamente nasce de um grupo de amigos que querem fazer qualquer coisa, não é? Do Do It Yourself e do Festival de Música, a Festa Popular com Música Rock, porque o largo onde é feito é um largo que existia tradicionais, com grupos de baile e coisas mais comuns, né, nos largos das aldeias. Claro, nós também estamos a mudar, nós claro, já somos da geração rock, já crescemos quase todos depois de 25 de Abril, apanhamos todo aquele boom do rock, e para nós a música rock acaba por ser quase como para os nossos pais ouvir, o resto folclórico, ou aquelas músicas mais tradicionais. E assenta muito nisso, assenta no nosso ativismo, em termos de uma sessão a representarmos, nunca houve nenhuma ideia de tentar fazer o folk crescer. Obviamente já, quando nós começámos, já havia festivais em Portugal, para as escolas, já havia o Lado de Mouros, nós até éramos frequentadores e outros festivais. Nunca quisemos colar a isso, simplesmente também, e depois também achávamos, pelo facto de nos movermos no meio musical também, numa metade aqui em Barcelos, ter amigos com bandas, que havia de certa forma também um bocadinho de falta de espaço para as bandas pequenas. E então a ideia surge muito por aí, porque nós podemos ver os nossos cartazes, basicamente são tudo bandas de underground, não é? Uma ou outra que já está no mainstream, mas vêm todas do underground, inclusive algumas agora que já estão. Eu quando falo no mainstream falo dentro deste género, obviamente, que agora que estão aí já, e ainda bem, estão já que fizeram o seu percurso e que já estão mesmo algumas brasileiras, como os Black Bombay, ou os Walk in White, mas que já ficaram lá para aí em 2009, ainda estavam miúdos a sair da escola secundária, e a nossa matriz sempre foi essa. Obviamente que isso também, nunca tivemos aqui grandes investimentos, e nunca metemos aqui uma fasquia muito alta para inventar o festival, que às vezes acontece um bocadinho, às vezes as pessoas, pá, e toda a gente é livre de sonhar, e às vezes é muito facilmente tu vais naquela onda e vou trazer a banda XPTO e vai ser uma e não é. E depois fiquei putecado no festival durante 4 ou 5 anos porque estás a pagar as dívidas daquela banda super XPTO que te encher o recinto. Pá, nós também nunca tivemos besteira nem nada disso, nunca caímos nessa tentação de fazer um festival para massas ou para números, não é? O que fez com que fosse mais fácil e que também que nos baixasse um bocadinho os níveis, sei lá, de não é de responsabilidade, mas de sabíamos que podíamos fazê-lo facilmente, não íamos estar aqui a correr grandes riscos, nem íamos aqui pecar as nossas profissões ou nada disso, porque é preciso dinheiro para fazer essas coisas também, obviamente, não é? Porque nós, embora fazemos uma rifa pela freguesia e temos a Câmara Municipal que nos apoia, mas que tentámos dar o melhor possível de condições às bandas, dentro de uma festa, claro, queremos este espírito de festa um bocado descontraído, mas com responsabilidades, e porque somos autocríticos também nesse aspecto. Então me perguntam, como é que o festival pode crescer? O festival pode crescer a dar melhores condições às bandas e poder, em vez de acontecer uma vez por ano, acontecer várias vezes ao ano, que eram os clubes soltos, que nós também já estávamos a fazer.
E então como é que vocês descalçaram esta bota da pandemia? Pronto, no ano passado não contou, não é? Não houve nada para ninguém, na verdade.
Ia ser, E este é para mim é o ano zero, não é? O ano passado foi o ano menos um.
É mesmo, o ano passado não contou, agora estamos a recomeçar. E havia vários possíveis recomeços. Houve malta que preferiu adiar as datas, outro que cederam também a restrições mais daquilo de distâncias de segurança e máscaras e tudo. Claro. E malta que adotou o online. Vocês foram pelo caminho do online, por que razão?
É sim. Nós adaptamos o online, não é, sim, vai ser online, mas não vai haver concertos online, nem vai haver nada. O que é que acontece? Assim, nós em janeiro ainda pensávamos que íamos fazer o festival. Pois assim, nós temos uma grande parte da nossa fonte de receitas é porta a porta com as pessoas a vender rifas. Por aí logo tínhamos logo um problema, não é? Que era esse problema. Não temos, não temos nada, o apoio municipal por si só não chega. E obviamente o município também teve outras prioridades, pois isso ia implicar uma logística um bocadinho grande, isso é um bocadinho complicado. E o Sotofoco também é feito por amizade, mesmo as próprias reuniões que nós fazemos uns com os outros, um encontro de amigos, é um bocadinho informal também. As especificidades do Sotofoco vai de encontro ao que é uma festa popular, porque reparas também não há festas populares de lado nenhum, não é?
Pois,
festas de romarias tradicionais, porque passam um bocadinho por aí, não é? E nós pensámos, quando chegámos ali a maio, nós tínhamos que decidir se fazemos alguma coisa ou não. Depois, numa altura, também temos uma reunião no Zoom, com outros festivais, com a malta, com o Timilha, com o Rodeus, o Vira Pop, o Ecos do Lima, curiosamente a maior parte deles são daqui no Norte, mas quem teve a iniciativa foi o Timilha, que é um festival em Pombal, também muito curioso, estava lá aí um dia, e então foi uma espécie de terapia de grupo, em que chegámos ali também um bocado tristes, não é, porque muitos festivais vivem um bocado de mesma orgânica, dos ativistas, as coisas, fazer qualquer coisa. E então pensámos, olha, nós temos N de coisas para trás que nunca foram lançadas nos discos externos, porque nós temos a felicidade de ter sempre amigos a filmar o festival. Tesourinhos, já temos tesouros, pá, já falámos com as bandas e com as pessoas que estão envolvidas mais diretamente, e basicamente vamos fazer vamos pegar nos Blackbone Band, que passaram lá duas vezes, obviamente sendo uma banda de Barcelos, é uma banda que nos diz mais um bocadinho, e eles estiveram lá em 2009 e estiveram lá em 2019, acho eu. Desde do sala de ensaios deles, eles quase a carregar o material e virem para Roriz no primeiro ano, em 2009 e agora. Então vamos fazer uma espécie de mini documentário. Também temos com o Fastery Nelson e com o Spirit Connection, com entrevistas e umas coisas assim do género. E claro, depois vão aparecer outras vezes, porque não sou eu que estou a trabalhar nisso, até para mim vai ser uma surpresa. E nós fazemos uma coisa todos os anos, que era lançar uma música por banda na nossa videoteca do ano anterior. Obviamente no 2020 não houve, as 2019 acabaram por não ser lançadas. E então vamos aproveitar para lançá-las agora.
Olha, boa.
E a nossa videoteca vai chegar a mais de 100 concertos, 100 atuações ao vivo. Portanto, cada banda que tocou lá tem uma música online na nossa videoteca, conseguimos ter essa felicidade. Desde 2005 até agora. Portanto, ali também se pode ver um bocadinho o que é a evolução até da tecnologia em termos de filmagem.
Ou seja, mais do que para a malta que não conhece o Sotofoco, é para a malta que já lá esteve e que sim, tentar recordar o...
Recordar também é viver, não é?
E
sim, até bandas que foram lá, e se calhar algumas bandas até já nem podem existir, se calhar até nem filmaram grandes coisas, vão lá, pelo menos uma música está lá. Opa, algumas das condições são as melhores, não é? Mas,
não, acho que vai ser uma belíssima homenagem, Leonel. Olha, e onde é que isto vai estar disponível para a malta ver?
Isto vai estar disponível nas nossas páginas de Facebook e de Instagram e no nosso site, que é www.sotofoco.com. Isto vai ficar depois online. Nós vamos optar por lançá-lo nos dias do festival, que aconteceu no festival, exatamente para marcar um bocadinho.
Claro.
A data, para assinalar a data, como isto também é muito feito à base de boa vontade das pessoas.
Pois.
As pessoas que estão agora neste momento a trabalhar na videoteca e nas coisas online não estariam a fazer porque iam estar envolvidas com o festival, com o que é que vai passar a seguir. Depois, normalmente, o festival acaba, fazemos o que temos que fazer, o resumo, aquelas coisas mais importantes, para depois ficam N de coisas nos discos externos, nos cartões de memória das máquinas. Porquê? Porque as pessoas possuem as vidas e acabam por acaba por às vezes passar despercebido e até ficam as coisas. Isto também foi uma forma de lá estar a fazer arqueologia musical dentro
do arqueologia do musical, boa expressão. E está uma belíssima ideia, Leonel. Obrigadíssima por falares connosco. Está feito o convite para a malta visitar o site.
Obrigado. É que este ano que vejam online, é que as datas são sempre as mesmas. É sempre no primeiro fim de semana de julho, sempre com o. Normalmente coincide sempre com o festival a live, portanto é muito fácil. As pessoas têm duas opções. Ou vão ao Alive ou venham ao Soto Rock. As pessoas que vejam e depois para o ano, quando ouvirem falar no Alive, já sabem que o Soto Rock é no mesmo
E vão saber do Soto Rock aqui pela RUM, pelo menos. Lionel.
Pelo menos o auditório da RUM vai estar bem informado.
E então é já no próximo dia 8, amanhã. Sim. 8 e 10 de julho, Soto Rock de volta em formato digital.
Entretanto, depois da Feira do Livro e do Festival ZZ, Braga tem ainda uma proposta no Teatro Circo. O pianista Luís Magalhães sobe ao palco esta sexta-feira para protagonizar um recital a solo. Vai apresentar um programa composto por obras de Beethoven, Ravel e Schubert. Braga também será a capital do trombone, de 29 a 31 de julho. Pela cidade dos arcebispos vão passar no final do mês algumas das maiores referências do trombone, nacionais e internacionais. A terceira edição do festival vai contar com 3 espetáculos no Espaço Vita, um dia também dedicado à formação. O bilhete para os espetáculos custa 7€, ou metade para quem tem o cartão Quadrilátero. Em Guimarães, o Festival Lagosto está de regresso este ano ao Jardim do Museu Alberto Sampaio, nos dias 5, 6 e 7 de agosto. Esta semana foram conhecidos os primeiros nomes do cartaz: Lena D'Água, Luís Severo e 10 mil russos. São estes os primeiros nomes. No CCVF, este sábado, também em Guimarães, às 7 da tarde, sobe a palco a banda Judas Triste. É uma banda de meta tecno do Porto, criada por David Machado, Dora Vieira e Nuno Oliveira, para anunciar ao planeta Terra uma nova era da escuridão. Esta introdução é muito, muito engraçada. E também no mesmo dia, mas às 6 da tarde, antes do concerto de Judas Triste, será apresentado o catálogo da exposição Movimentos Bruxos, uma conversa partilhada entre os artistas e Ivo Martins, responsável pela curadoria da exposição. Esta sessão do catálogo vai decorrer no Palácio Vila Flor, será de entrada livre.
Entretanto, vamos ao Porto. O Centro Português de Fotografia acolhe entre 10 de julho, portanto, desde este fim de semana até 10 de outubro, tem tempo, no edifício da antiga cadeia e Tribunal da Relação do Porto, a exposição My Mind is a Cage, do aclamado fotógrafo norte-americano Roger Bailen, com a curadoria de Ângela Ferreira. Trata-se de uma exposição inédita em Portugal, que apresenta as principais séries do autor, realizadas entre 1980 e 2020. Este fotógrafo, Roger Bailen, é conhecido por evocar o absurdo da condição humana e por criar imagens perturbadoras e inesperadamente familiares, que são um reflexo de uma jornada psicológica e pessoal pelos interstícios da mente. Entretanto, onde? Em Ponte de Lima, de 2 a 11 de julho, já começou e termina, portanto, este fim de semana, o Lugar do Hábito. É um festival de artes performativas de rua. Os espetáculos variam entre as 10 e as 6 da tarde e as 9 também, tem várias horas. Mas temos espetáculos da Erva Daninha, por exemplo, da Nuvem Voadora, da Fanfarra Cáustica, por exemplo. Portanto, toda a informação podem encontrar no site... no Facebook, aliás, no evento do Facebook. Entretanto,
I love you, honey bunny.
Everybody be cool, this is a robbery!
Any of you fucking pricks move! And I'll execute every motherfucking last one of you!
Vamos então às propostas de cinema para esta e para a próxima semana. No Teatro Círio, segunda-feira, é exibido o filme Ladrões de Bicicletas, de Vittorio Di Secca. É um filme de 1948. A sessão tem início então às 19 horas de segunda-feira. Os bilhetes custam 4€. Em Famalicão, hoje há o filme Knives Out. Todos são suspeitos, de Ryan Johnson, às 22 horas no Parque da Devesa. A entrada é livre. No âmbito do programa do Cinema Paraíso, há uma cópia restaurada de Tempos Modernos de Chaplin, vai ser exibida no dia 11, domingo, às 22 horas, na freguesia de Arnoso Santa Eulália, no Parque de Jogos. Em Guimarães, amanhã, quinta-feira, será exibido no Vila Flor o filme Prazer Camaradas, de José Filipe Costa. O realizador vai estar presente, ele vai estar à conversa com o psicólogo João Teixeira de Sousa. Em Barcelos, no dia 13, prossegue o ciclo de Zoom, de Josep Losey. Vai ser exibido o filme O Mensageiro, às 21 horas, é na próxima terça-feira. Na quinta-feira, amanhã, no Porto, às 20h30, ao novo filme de Thomas Vinterberg, vencedor do Oscar de melhor filme estrangeiro, com Mais Uma Rodada, é o nome do título do filme, Mais Uma Rodada. Este filme será exibido na Casa das Artes.
Muito bem, Pedro. Olha, então vamos terminar com duas músicas, se tivermos tempo. Proponho os temas de The Go Team. É um indie pop celebratório, super divertido e ritmado. Os The Go Team é um coletivo de Brighton, liderado por Ian Parton. Eles entregaram-nos na semana passada o sexto disco, Get Up Sequence Part 1, pela Memphis Industries. Proponho o tema Pau e também Jubilee, que ele esteve cá ontem no Português Suave a falar do disco. Falo do José Manuel Gomes. Vão espreitar o podcast no site da Room. Está lá a conversa que ele teve com o Sérgio Xavier. Essa é a nova faceta dele. Chama-se Jubilee, primeira incursão a solo. Ele que é membro integrante dos This Penguin Can Fly. Uhum. São cinco temas que compõem o EP Crush, um mergulho profundo no synth pop e no disco, com sintetizadores, baixos e drum machines. Venice 84. Amigos, despedimos-nos então com The Go Team e Jubilee. Fiquem bem, apareçam este fim de semana no Café Concerto Room by Mavi para celebrar com a Room os seus 32 anos. Mas antes, sexta-feira, há quizzes durante todas as horas e vocês podem ganhar prémios incríveis, daqueles mesmo bons, para desfrutar aqui em cima no Café Concerto Room by Mavi. Fiquem bem, malta, e vemo-nos este fim de semana.